Olá, eu sou o João Neves e este é o Ar é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Ar é de Todos temos a Inês Santos Silva. A Inês é cofundadora da Athena DAO e da Portuguese Women in Tech, que são duas organizações de impacto que procuram avançar os temas da igualdade de género nas questões da saúde e da empregabilidade. Olá Inês, bem-vinda ao Ar é de Todos.
Olá, obrigada pelo convite, tenho todo o gosto de estar aqui.
Estas duas organizações têm vários pontos que se ligam e no fundo essa é a razão de estarmos aqui a conversar, mas ainda antes de ir a estes pontos e ao porquê destes pontos, queria começar pelos quês, porque sobretudo a Athena DAO parece-me que tem umas particularidades que eu quero perceber melhor, até porque eu não sei se percebi bem. Portanto, Inês, o que é a Athena DAO?
Claro. Portanto, a Athena DAO é um DAO, uma Decentralized Autonomous Organization, cujo objetivo é identificar, financiar e incubar projetos de investigação na área da saúde da mulher. Agora, porquê que nós fazemos isto? Porque a área da saúde da mulher tradicionalmente tem tido pouco investimento, tem sido uma área com pouca relevância, e podemos depois falar em detalhe porque é que isto acontece, mas, portanto, tradicionalmente tem havido pouco investimento nesta área, e chegamos a 2023 e continuamos sem resposta para condições, para doenças na área da saúde das mulheres, que não faz sentido, não é? Portanto, nós devíamos saber mais sobre esta área, devíamos ter melhores respostas, quer ao nível diagnóstico e do tratamento, mas não temos. E, portanto, a Athena DAO, como um DAO, que tem contributors, não é? Contribuidores, em todo o mundo, desde Singapura aos Estados Unidos, América Latina, África, etc., tem como objetivo este mesmo, não é? Portanto, identificar, financiar e incubar projetos na área de investigação na saúde da mulher, de forma que um dia estes projetos cheguem ao mercado.
Uma DAO é uma organização autónoma e descentralizada. Esta foi a profundidade que eu escolhi da minha investigação sobre estes temas. Lá está, porque prefiro ouvir aqui em direto e vamos ver como é que isto corre. O que é uma DAO, Inês? Como é que funciona uma descentralização autónoma ou uma autonomia descentralizada?
Uma DAO surge em oposição a uma empresa, não é? Uma empresa é uma organização extremamente centralizada, não é? Portanto, há uma estrutura hierárquica muito bem, muito clara. Há um CEO, um dono da empresa, há um conjunto de shareholders, há uma visão e depois há um conjunto de unidades orgânicas que fazem com que a empresa funcione. Uma empresa, as pessoas têm algum nível de autonomia, mas acaba por ser limitado tendo em conta o sítio onde estão a trabalhar, o scope do seu trabalho, o papel que têm, etc. O que uma DAO pretende ser acaba por ser o oposto disto. Portanto, não há... É uma organização descentralizada no sentido em que não há uma liderança clara, sendo que obviamente que há líderes, não é? E há um roadmap a seguir, há uma missão a seguir, mas o objetivo é que seja muito mais fluido que é numa empresa. É uma também descentralizada porque quem detém a organização também é muito mais descentralizado, não é? Normalmente numa empresa, das privadas principalmente, é muito claro quem é a estrutura acionista e está reservada para um número muito pequeno de pessoas. Num DAO, o que se pretende é que haja muito mais participantes que detêm o DAO, de forma, e esses participantes têm, ou seja, têm o que nós chamamos ownership, depois também podem contribuir para o crescimento do DAO. Imagina, se tu quiseres comprar ações de uma empresa na bolsa, tu, não, tirando, compras as ações e depois eventualmente tens lá comprar o produto para aumentarem aumentar o crescimento da empresa, não há muito mais que tu possas fazer, não é? Num DAO, não. Num DAO espera-se que as pessoas que detêm tokens do DAO possam contribuir ativamente para o crescimento do DAO com as suas skills e com as suas competências. Autónoma, porque neste caso, ou seja, há um conjunto, para nós, ou seja, para ser descentralizada na realidade tem que ser autónoma, porque as pessoas têm que ter autonomia para chegar e poder contribuir, poder aportar valor, poder desenvolver novos projetos, etc. Não é? Portanto, acaba por ser desta forma que um DAO funciona, sendo que é importante referir, não é? A primeira empresa a surgir foi a Companhia, acho que era a Companhia das Índias em Amsterdão, na Holanda, não é? E estamos a falar de 1700 e tal. Desde 1700 e tal até hoje, 2023, a estrutura organizacional e corporativa das empresas evoluiu imenso, não é? Tenho a certeza que uma empresa em 1700 e tal não é de todo o que é hoje, pela sua complexidade, pelo que consegue atingir, pelo grau, ou seja, pelo valor que consegue aportar. E, portanto, muitas vezes nós estamos a pedir aos DAOs, que nasceram em 2016, creio eu, o mesmo nível de rigor, o mesmo nível de evolução e maturidade das empresas. E não podemos fazer, não é? Portanto, os DAOs estão em constante evolução, os DAOs têm equipas que, por exemplo, uma das equipas que eu lidero dentro da Atina DAO é de governance. Portanto, como é que nós podemos criar, como é que nós podemos ajustar a nossa governance de forma a realmente vivemos os valores do DAO, não é? Portanto, há muito por fazer, as entidades estão longe de ser perfeitas ou perto disso, mas esta abordagem permite-nos olhar para a questão da organização de uma forma diferente, não é? E eu acho interessante esse aspecto.
Inês, eu não sei se percebi, confesso. Por isso vou tentar trazer isto para o plano prático. Falaste em visão e roadmap. A minha visão parece-me clara, não é? Apoiar e financiar investigação sobre saúde feminina. Mas e o roadmap? Ou seja, como é que é um dia, como é que é o dia a dia da Athena DAO?
No nosso caso, a Athena DAO tem grupos de trabalho, ou seja, grupos de trabalho, tem grupos de trabalho que são, por exemplo, deal flow, science deal flow, cujo objetivo é identificar estes projetos, avaliar estes projetos, garantir que temos uma boa relação, quer com instituições, quer com investigadores, para perceber de que forma é que isto pode ser feito. Nós, neste grupo, temos pessoas, essencialmente com um perfil mais académico, que se alinham com a visão da Athena DAO e decidiram contribuir o seu tempo para a Athena DAO. Elas, nós neste momento, nós não lançamos ainda um token, não é? Portanto, nós não temos um token próprio da Athena DAO e, portanto, neste momento, elas estão a desenvolver este projeto na expectativa de poderem eventualmente no futuro receberem algum tipo de compensação. E, portanto, esta é uma da, da uma o Science and Deal Flow Working Group é um dos working groups que nós temos. Nós temos outro que é, por exemplo, o Comms and Awareness Working Group. O objetivo aqui é comunicar as atividades da Athena DAO e garantir que as pessoas reconhecem-nos, reconhecem o trabalho que estamos a fazer, e para isso nós desenvolvemos atividades como, obviamente, comunicação de social media, organização de eventos, quer presenciais, ou seja, online. Temos também alguns relatórios e guias que vamos fazendo na área da saúde da mulher, e portanto o que nós temos é pessoas com, neste caso, quer com background mais científico, quer com background mais de conteúdo, que, alinhadas com a missão, decidem trabalhar nestes temas. Na realidade, há aqui depois uma camada de coordenação que é preciso fazer, não é? Numa lógica de, muitas vezes temos que, estes working groups têm calls semanais de alinhamento, há um conjunto de tarefas que têm que ser, têm que ser definidas. Agora, uma diferença grande para uma organização, uma empresa, por exemplo, é que muitas vezes eu às vezes brinco e digo que um DAO é uma empresa com uma porta aberta, não é? No sentido em que tu entras no Discord e dizes, olha, eu estou não sei quem, gostava de colaborar com a Athena DAO, e o caminho para essa contribuição acaba por ser muito mais rápido e muito diferente do que é um caminho de uma contribuição numa empresa ou mesmo numa organização, uma organização sem fins lucrativos. E, portanto, esse é o dia-a-dia, não é? O dia-a-dia acaba por ser assim. Ao nível do roadmap, o que nós temos feito era, a Athena DAO neste momento tem uma core team. Essa core team surgiu. Eu faço parte da Core Team, porque sou uma das pessoas que cofundou a Athena DAO. E o que nós fizemos foi desenvolver uma parte do roadmap e depois, nas nossas community calls, em que toda a gente é bem-vinda e pode participar, houve ali uma discussão sobre este caminho, aquele caminho, como é que podemos melhorar, quem é que quer, onde é que as pessoas querem estar a trabalhar, se querem, não querem, etc. E, portanto, há, obviamente, alguma centralidade no sentido de coordenação. Não é totalmente descentralizado, não é? Sendo que eu acho que, à medida que o DAO, neste caso a Athena DAO, for desenvolvendo, e à medida que tivermos uma fundação mais, vou dizer, mais sólida, eu acho que nós vamos poder ter um nível de descentralização ainda maior. Eu acho que muitas vezes, no passado, há DAOs que tentaram começar muito descentralizados, e depois tiveram muita dificuldade em arrancar. Há DAOs que têm uma abordagem muito diferente, que é muito centralizados, como fosse uma startup. E depois começam uma descentralização progressiva. No nosso caso, nós começamos ali no meio termo, não é? temos uma equipa, não somos totalmente descentralizados, mas gostávamos que ao longo dos próximos meses aumentássemos o nosso nível de descentralização.
E essa descentralização parece-me que se alimenta ela própria, não é? Quer dizer, à medida que vocês vão abrindo portas, portas vão abrindo, não é? Umas às outras.
Exatamente. E isso na realidade, por exemplo, muitas pessoas nos perguntam, mas porquê à fina DAO vocês não podiam fazer isso noutro tipo de estrutura? E a verdade é que nós podíamos fazer isso noutro tipo de estrutura, mas um DAO, ao atrair pessoas com competências muito diferentes, backgrounds muito diferentes, e estamos a falar de muitas, nós temos imensos cientistas que trabalham nos melhores laboratórios do mundo e que estão à procura de perceber como é que a tecnologia, como é que isto do Web3 pode impactar o trabalho que eles estão a fazer, seja diretamente com novas ferramentas, que também existem novas ferramentas a surgir nesta área em Web3 para cientistas, mas também novas oportunidades de financiamento. Temos pessoas que tipo empreendedores, investidores, etc., que dizem, ok, como é que eu posso aplicar o meu conhecimento agora a esta área que me diz muito por algum motivo, não é? E, portanto, um DAO permite-nos rapidamente ter uma equipa, quer de scouting de projetos, quer de avaliação dos mesmos, quer também depois de desenvolvimento dos projetos, muito maior, muito mais sólida e muito mais diversa do que nos permitiria, do que conseguiríamos ter numa empresa, numa associação normal, não é?
Correndo o risco de fazer uma comparação injusta, mas já que falamos em empresas convencionais, eu vou continuar com esta comparação para ver se percebo. Empresas têm um produto, vendem um bem ou um serviço. Qual é que é o produto da Athena DAO? É o financiamento ou será o produto do produto? Não sei se foi claro. Ou seja, o produto da investigação que possa eventualmente vir a ser comercializada.
Sim, o que nós estamos a fazer é criar um portfólio de propriedade intelectual na área da saúde da mulher que depois pode gerar valor para o DAO, não é? É esse o produto, vou-lhe chamar assim, não é? Agora, é difícil dizer, ah, isto é o produto, ou este não, porque nós efetivamente não estamos no mercado a vender nada diretamente, não é? Há DAOs que estão, não é? Há DAOs que. Há DAOs para tudo, não é? Há DAOs que têm efetivamente um produto e estão no mercado com essa abordagem. Há um DAO que eu acho muito interessante. Quer comprar uma equipa da NBA, e portanto há um DAO que já comprou uma equipa de futebol inglês, tipo, acho que é da terceira ou quarta divisão, e que pronto, está a fazer o caminho. E portanto há, muitas vezes as pessoas juntam-se com um objetivo deste género, não é? Portanto, queremos nos juntar para atingir este objetivo. Um dos DAOs mais conhecidos era um DAO que se juntou e num fim de semana, ou tipo, numa semana, conseguiram 40 milhões de dólares para comprar a Constituição dos Estados Unidos. Depois perderam, ou seja, aquilo era uma auction, não é? Um leilão, e depois eles perderam o leilão por pouco, não conseguiram fazê-lo, mas tinham esse objetivo. E, portanto, os DAOs permitem-nos este tipo de opções. Mas é isso. Portanto, acho que no nosso caso, o que nós queremos aqui é, como eu estava a dizer, não é? Um portfólio de propriedade intelectual, cujo objetivo é, mas acima de tudo, incubar esta propriedade intelectual de forma a que possam surgir daqui novos tratamentos, novas formas de diagnóstico, há coisas que nós possamos licenciar, vender, etc., a outros, mas pronto, acaba por ser essa a lógica.
E que investigação dirias que está mais perto de gerar um produto?
É assim, o que nós fazemos é, nós começamos com um foco que é uma das áreas que é a menopausa. Quase 50% da população mundial vai passar pela menopausa, e a verdade é que vai muito pouco dinheiro para essa área, e há muito poucas soluções nessa área. E o que nós fizemos foi perceber, junto de centros de investigação a nível internacional, quando a internacional, porque é realmente em todo o mundo, perceber o que é que estão a fazer, e eles candidataram-se a nossa Call for Projects, e o que nós valorizamos são projetos que tenham um potencial de tradução para o mercado, não é? De transferência para o mercado alta. Há investigação a acontecer na área do basic research, não é? Portanto, muito básica e muito inicial, e depois há investigação que está muito mais próxima do mercado. Nós temos tendencialmente preferido, dada a nossa estrutura, a investigação que está mais próxima do mercado, mas quando digo próxima, às vezes podemos estar a falar de 3, 4, 5 anos, não é? Mas mais próxima do mercado. E, portanto, é esse o tipo de investigação. E aqui nós estamos a falar de investigação, muitas vezes mais ao nível do medical device, ou seja, dali pode surgir um dispositivo médico com o qual podemos fazer alguma coisa, Outras vezes estamos a falar de investigação em que nós queremos perceber o impacto de determinada coisa no projeto. Eu não sou de ciências, não é? Portanto, também não quero estar aqui a partilhar demasiados detalhes porque eu não domino a área, não é, dentro do DAO não é a área que eu trabalho, mas para vos dar assim, uma ideia do que é que nós estamos a tentar fazer.
Parece-me então, Inês, que a Athena DAO reequilibra, por assim dizer, aquilo que devia ser a ordem natural das coisas. Porque se metade da população vai ter menopausa, estamos a falar de, parece-me, não sei, mas uma das maiores oportunidades de negócio de sempre. Deve haver aqui empreendedores ou seja, este facto, não é? Metade das pessoas do mundo vão ter menopausa, deve fazer empreendedores e empresários e investidores sonhar, não sei. Mas ao mesmo tempo, e é aqui que eu quero chegar, não há financiamento suficiente para possibilitar esta oportunidade de negócio. E a minha questão é, porquê que há aqui este fosso?
É engraçado, porque este ano o World Economic Forum e depois a McKinsey escreviam artigos em que diziam que esta é uma das maiores oportunidades de investimento que existem atualmente. Eu acho que é importante perceber porquê que, ou seja, é importante perceber de onde é que isto vem, não é? Como eu estava no início a dizer, a verdade é que durante muitos anos, eu estou a dizer, as pessoas vão achar estranho, mas durante muitos anos acreditava-se que a mulher era uma versão mais pequena do homem. E eu, quando digo muitos anos, não estamos a falar de há 150 anos atrás, não é? Estamos a falar há 50 anos atrás, 60 anos atrás, acreditava-se que a mulher era uma versão mais pequena do homem e, portanto, estudando o homem era suficiente para encontrarmos este diagnóstico, etc. Depois também há outra questão, que é, nos anos 60, principalmente, houve uma tentativa muito grande, até por causa da questão dos direitos da mulher, ao voto, etc., de dizer, homens e mulheres são iguais. E quando tu identificavas diferenças, essas diferenças passaram a ser tabu, não é? Portanto, não, vamos falar das diferenças. Vamos esconder as diferenças e vamos nos focar sempre no facto de nós somos iguais, e se somos iguais temos direito às mesmas coisas. Eu acho que nós somos diferentes, mas temos a mesma direito às mesmas coisas, não é? E, portanto, passado bastantes anos, nós estamos numa situação em que, por exemplo, é nos Estados Unidos, apenas em 1994, as mulheres os ensaios clínicos começaram a ter a obrigatoriedade de incluir mulheres. Portanto, há imensas, por exemplo, medicações que nós nunca testamos em mulheres sequer. E, portanto, a questão da quantidade, da dosagem que faz com a questão através do peso, porquê? Porque se acha que as mulheres são uma versão mais pequena dos homens, portanto, o peso é suficiente. Mas, na realidade, não é bem assim. E, portanto, há, por um lado, esta forma de olhar para o corpo da mulher fez com que houvesse menos investigação e menos interesse em perceber algumas condições como a menopausa, endometriosis, o PCOS, etc. Mas depois também, o que faz com que hoje, se tu quiseres criar uma startup na área da saúde da mulher, é muito difícil porque falta-nos investigação de base sobre a qual tu podes depois criar startups. Nós vemos muitas startups, cada vez mais, felizmente, na área de femtech, muito de community-driven, não é? Tipo, vamos criar uma comunidade, vamos nos ajudar, e eu acho super importante. Há muita informação também, e muitas vezes também a própria contraditória, mas que as pessoas usam para testar e para perceber como é que podem resolver determinado tipo de condição. Mas a verdade é que depois, ao nível de mais deep tech, como nos falta informação, acaba por ser muito mais difícil criar.
Há um teto ao produto, porque se não se faz o trabalho que está para trás, não é possível ser escalado, não é?
É isso, não consegues começar sequer, não é? Portanto, não consegues. E, por exemplo, nós vemos muitas vezes, eu teria falado de uma empresa que muito interessante, que acho que era em França, que o que eles fizeram foi, começaram uma empresa, uma marca de contraceptivos, e ao lado começaram uma femtech de investigação. E com o lucro da empresa de contraceptivos, investem na empresa da saúde da mulher, porque eles perceberam que se começassem pela área da saúde da mulher, nunca conseguiriam realmente crescer, porque lhes falta informação. Portanto, eles estão a focar-se com os lucros de um lado, investem na investigação do outro, para um dia conseguirem construir um produto sobre aquilo. E é eu acho uma abordagem interessante. Exato, mas demonstra a falta de informação que nós temos, não é? Demonstra que realmente não estamos. E quando eu digo falta de informação, para terem uma noção, eu continuo a falar todas as semanas com mulheres que estiveram 10 anos à espera de um diagnóstico, para depois chegarem ao diagnóstico e lhes dizerem, ah, não há nada que possamos fazer, olha, tem que lidar com isso. E mulheres com quem eu falo que diziam, eu pagava o que fosse preciso para não sentir o que eu senti durante a menopausa. E portanto, nós estamos a ter, como estava a dizer, o mercado é incrível, não é? Portanto, há claramente, para além de todo o interesse social que existe nessa parte, também há um interesse socioeconómico e societal, porque o facto das mulheres terem menos acesso a tratamentos em determinado tipo de condições faz com que se perca dias de trabalho, faz com que se perca produtividade, não é? Se formos por aí, mas depois também há um mercado, se olharmos do ponto de vista apenas capitalista, há um mercado enorme que não está a ser aproveitado porque falta tudo para trás. E, portanto, há claramente aqui imensas oportunidades.
Daqui a alguns anos, porque a investigação é lenta e complexa, como é que vês o fim alcançado, não é? O objetivo da Athena DAO? Quando as tokens valerem o suficiente para financiar outros projetos?
O nosso foco é claramente muito o impacto, não é? Portanto, o nosso foco é garantir que, aqui por uns anos, nós temos, como estava a dizer, melhores diagnósticos, melhor tratamento, melhores medicações para determinado tipo de condições da área da saúde da mulher e também uma melhor compreensão da área, não é? Portanto, o que nós queremos é que nós mulheres tenhamos acesso a mais informação, melhores tratamentos, melhores diagnósticos, etc. E esse é o foco, que está aí claramente o nosso foco, não é? Portanto, eu espero que, honestamente, eu espero aqui, imagina aqui, por 10, 20 anos, nós nem precisamos ter esta conversa, não é? Porque aquilo que, claro, o mercado aumentou imenso, há imensa investigação a acontecer, nós mulheres, quando vamos ao médico, somos mais compreendidas e temos mais soluções, e isso é o objetivo, não é? Essa é a grande ambição do projeto.
Para fazer aqui a transição para a Portuguese Women in Tech, porque há vários elos de ligação, como dizia há pouco, e o mais óbvio de todos, é aquele por qual eu quero começar, o mais óbvio parece-me, que é o teu percurso. Porque, perdão uma expressão, mas parece haver aqui um padrão. Quando é que descobriste, ou quando é que decidiste, que querias dedicar-te às áreas da tecnologia, da saúde e dos direitos das mulheres, da igualdade de género, no fundo?
É engraçado, porque agora eu olho para trás e é mais fácil de identificar, não é? E acho que, na altura, e acho que muitas das coisas, aquilo que nós gostamos de fazer, seja um hobby, seja algo que nos apaixona por algum motivo, muitas vezes acontece um crime por acaso, não é? E, portanto, para mim, tudo começou quando eu ainda estava na faculdade. Eu comecei a participar, estamos a falar de 2010, 2011, eu comecei a participar em eventos da área de tecnologia, empreendedorismo tecnológico, essencialmente, e muitas vezes era a única mulher, havia mais uma ou duas, e eu achava estranho, e eu literalmente achava estranho, não é? Não era do género, ainda temos que ter mais, ou, não entendo porque é que não há, eu só achava estranho, não é? Falta aqui qualquer coisa, não é? E se calhar de uma forma muito intuitiva, e eu acho que é mesmo intuição, porque não foi pensado. Se tu há 10 anos atrás tivéssemos esta conversa, a minha forma de abordar o tema era completamente diferente, não é? Porque na altura era muito mais de intuição. Eu sentia que numa área em que eu estava a trabalhar, que eu via tanto potencial, eu achava estranho porque é que havia tão poucas mulheres. E então eu comecei a participar em eventos, quer em Portugal, quer fora, que tentavam atrair mais mulheres para a área da tecnologia. Tentavam reforçar, ou seja, criar ferramentas, reforçar este tema junto de mulheres mais jovens que eventualmente pudessem ter carreiras na área tecnológica. E, portanto, na altura começa assim e depois passo a passo é daquelas coisas, né? É um poço sem fundo, né? Começas a entrar no tema e começas a perceber que há muito mais para além daquilo que tu inicialmente identificaste, que é muito mais profundo do que tínhamos identificado, e depois começas a ver que, ou seja, e também vais crescendo, não é? Eu acho que nós somos, quando temos 20 anos, é tudo cor-de-rosa, não é? Tipo, é tudo fácil, é tudo, as coisas, tipo, o mundo é fácil, tudo vai correr bem, etc. E depois, à medida que vais crescendo, começas a perceber que há coisas que não, há coisas estranhas, não é? Há coisas estranhas. Porquê é que temos tão poucas mulheres na tecnologia? Porquê é que temos tanto poucas mulheres a criar negócios e nessa área? E depois, porquê é que nós temos tão pouca investigação na área da saúde das mulheres? E, portanto, como eu estava a dizer, é um caminho que se vai fazendo. Vou dizer, não foi do género super intencional, foi um caminho que fui percorrendo É daquelas coisas que há caminhos que tu percorres e já sabes o caminho, não é? Tu vais, percorres literalmente um caminho. Neste caso, não. Neste caso, foi um caminho que eu fui construindo ao longo do passo a passo. E pronto, e hoje em dia é aí que está a minha vida, não é?
Achas que aquela visão anacrónica, não é? De que a mulher é uma versão mais pequena do homem, como dizias, também pode ajudar a explicar porque é que há menos mulheres no setor tecnológico e a começar negócios e a ser empreendedoras?
Não. Curiosamente, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Literalmente, quando eu estava a falar na questão da mulher na área da saúde, não é? Nós, literalmente, é olhar para o corpo do homem e olhar para o corpo da mulher e perceber, ok, o corpo da mulher é uma versão mais pequena, literalmente mais pequena do que o corpo do homem. E isso vê-se, por exemplo, nos carros, não é? Se nós os dois formos andar de carro, a probabilidade de eu morrer num acidente de carro é muito maior do que a tua. E porquê? Porque os carros foram testados em bonecos que representam homens e não em bonecos que representam mulheres, nomeadamente. No meu, por exemplo, o meu peito, esta parte aqui, não é? É diferente da tua, do teu. Portanto, quando o airbag bate no meu peito e bate no teu, o impacto é completamente diferente. Aquilo que me pode fazer a mim e a ti é completamente diferente. E por isso é que, se nós formos... isso não é tão claro quando a pessoa que vai a conduzir, mas é muito claro na pessoa que vai no lugar do pendura, não é? Portanto, a diferença é mesmo muito grande. Eu não quero dizer um número errado, mas é mesmo muito grande. E portanto, e acho que ainda não há regra, ou seja, não há obrigatoriedade de testar os carros em dummies, não é? Daqueles bonecos com o formato do corpo da mulher. E portanto, e conheço algumas empresas de automóveis que fizeram isso e depois de repente passam a ter 5 estrelas em segurança e passam a ter 3,5 estrelas em segurança porque na realidade não era assim tão seguro para as mulheres, não é? Portanto, isso é este o tipo de coisa que nós estamos a falar. No caso da tecnologia é um pouco diferente. Desde logo, porque há um pouco importante, que é quando surgiu o computador estava dividido muito claramente em hardware e software. O hardware era feito por homens, mas os primeiros programadores eram mulheres. E, portanto, quando há uma famosa apresentação do primeiro computador, acho que é o computador digital, que é o ENIAC, e foi programado por, acho que foram 4 ou 5 mulheres, de forma a que se fosse apresentado. Portanto, os homens criavam o hardware, as mulheres entravam na programação do software. E, portanto, nós podemos dizer que as mulheres foram as primeiras programadoras, não é? Mas ao longo da história, e efetivamente houve inclusivamente um estudo que acabou por ter um impacto muito grande, em que uma empresa nos Estados Unidos, não sei se foi a IBM ou outra, uma empresa nos Estados Unidos pediu um estudo a uns psicólogos na altura sobre quem é que tinha o perfil ideal para programar. E basicamente eles chegaram à conclusão, e depois hoje sabe-se, com muito pouca base científica, simplesmente decidiram que era assim, chegaram à conclusão que os melhores programadores eram pessoas que gostavam pouco de outras pessoas, gostavam muito de puzzles, gostavam muito de estar sozinhos, e então achou-se que este perfil encaixava perfeitamente nos homens. E, portanto, pensou-se, vamos começar a arranjar homens para ser programadores. E agora as pessoas vão dizer, mas isto tipo, é uma história. Pronto. Agora, a verdade é que estas coisas depois acabam por entrar na cultura das sociedades, não é? Portanto, se eu pedir a quem nos está a ouvir que feche os olhos e pensar num programador, vão pensar num tipo com um vestido de um hoodie a programar, não é? E na realidade não vão pensar numa mulher, e muito menos vão pensar na diversidade de mulheres que nós hoje em dia temos na Portuguese Mining Tech, que realmente, ou seja, nós temos mulheres com personalidades completamente diferentes, backgrounds completamente diferentes, umas gostam mais de programar, outras gostam menos, umas gostam mais da parte do produto, outras gostam mais da parte do DevOps, outras gostam mais do que for, e portanto há uma diversidade gigante, mas não é isso que nós temos na nossa cabeça. E depois, ou seja, ao longo dos anos, a verdade é que nós vamos reforçando este tipo de, vamos chamar, estereótipos sobre o que é um programador, o que é que os rapazes devem fazer e o que é que as raparigas devem fazer. Não há ninguém que nos esteja a ouvir que não tenha passado em algum momento alguém lhe ter dito não faças isso porque isso é para meninas ou não faças isso porque isso é para meninos. Seja jogar futebol, seja brincar com Legos, seja trabalhar com computadores, etc. E, portanto, a verdade é que estas coisas vão-nos influenciando. Quando nós fazemos, nós na Portuguese Mining Tech fazemos muito trabalho nas escolas. E é engraçado porque muitas pessoas dizem assim, As mulheres, as raparigas não vão para engenharia ou para informática, ou porque não querem, não gostam. E depois é engraçado, tu vais a uma escola e percebes que o gosto tem muito pouco a ver com a decisão. E tu percebes também que quer rapazes, quer raparigas, estão a tomar decisões sobre o que é que vão ser quando forem grandes, com base em nada. Ou seja, eu estive numa escola, na minha antiga escola, portanto na escola secundária onde andei, em várias turmas, e as perguntas que nos faziam eram de quem não sabe minimamente o que é que vai fazer depois de tirar o curso. Nós, no nosso programa de mentoria da Portos Físio Mientec, que é para mulheres que estão a entrar no mercado de trabalho, quer através, via universidade, quer através de programas de transição profissional, nós percebemos que, principalmente ao nível das mulheres que estão a acabar a faculdade, que não sabem, acabar a faculdade em engenharia, não sabem o que é que vão fazer quando chegarem ao mercado de trabalho. Não sabem que funções é que podem desempenhar quando chegarem ao mercado de trabalho. Portanto, as decisões não estão a ser tomadas com base em conhecimento, estão a ser, na verdade, tomadas com base em estereótipos, com base em desinformação, muitas vezes, que existe, com base naquilo que os pais e professores vão indicando, portanto, o contexto familiar conta muito. E, portanto, chegamos a um ponto que, obviamente, reforça o estereótipo, e chegamos a um ponto em que acho que nós temos 15% ou 16% dos profissionais em IT em Portugal são mulheres, mas podia ser muito mais, não é? E na realidade, percentualmente já foi maior, este número já foi mais alto. Não em termos de volume total, obviamente, mas em termos percentualmente já foi mais alto. Quando nós falamos com professores universitários, muitas vezes dizem-nos que há 30 anos atrás tinham mais mulheres alunas do que têm hoje. E isso é uma coisa que as pessoas não sabem, não é? Acham que, não, elas não gostam. Não é verdade, não é? Até porque Portugal é a prova de que as mulheres gostam de matemática, porque nós somos o país número 1 da OCDE com mais mulheres a estudar STEM, portanto, STEM, mas muito mais na área da ciência e da matemática e menos na área da tecnologia.
Esses estereótipos que, como dizias, se reforçam uns aos outros, parece-me que criam barreiras intrínsecas e extrínsecas. Intrínsecas porque se os programadores que eu vejo e a sua representação não é como eu sou, eu não me imagino como um, logo é pouco provável que me torne um. E extrínsecas porque se as pessoas também tiverem esse estereótipo, não é? De que um programador não se parece comigo e vice-versa, também se calhar vai haver mais barreiras externas ao acesso. Percebe onde eu quero chegar? A minha pergunta é, e a minha curiosidade, é tentar perceber que barreiras externas existem que dificultam o acesso de mulheres ao setor.
Eu acho que muitas vezes as barreiras que existem, primeiro, são inconscientes. Inconscientes numa lógica, muitas vezes, de quem as impõe, inclusivamente, não é? Muitas vezes, eu não acredito que, com raras exceções e certeza que as existem, que as pessoas, homens e mulheres, estejam a pensar, não vou deixar aquela pessoa entrar porque é mulher ou vou criar um processo mais difícil porque é mulher. Não é isso que acontece, não é? O que acontece é, mais uma vez, nós, por exemplo, nós achamos que os rapazes são melhores alunos da matemática, quando na realidade não há nada que diga em termos de estudos que os rapazes são melhores alunos da matemática. Na realidade, em Portugal e na maior parte dos países do mundo, as raparigas têm melhores notas a todas as disciplinas em média do que os rapazes. Acho que a física é a única disciplina que os rapazes têm melhores notas que as raparigas. Sendo que isso inclusivamente muda, é uma coisa muito interessante que é, as raparigas que andam em escolas só de raparigas têm melhor performance do que as raparigas que andam em escolas com rapazes. Inclusivamente nas disciplinas tipo matemática, física, etc., que tradicionalmente são ligadas aos rapazes. Porquê? Por causa da questão dos estereótipos, não é? Mas agora, voltando aqui à questão do mercado de trabalho, o que nós sabemos no mercado de trabalho é que, mais uma vez, não é consciente, eu não acredito todo que haja a ideia de que não vão entrar porque é mulher. O que muitas vezes acontece é, quando nós imaginamos um bom programador, nós imaginamos um homem. E nós temos, por exemplo, várias mulheres da nossa comunidade que chegaram a entrevistas de emprego e lhes perguntaram: mas tu eras daquelas que fazia o trabalho ou só fazias o relatório no final? E isso aí, tipo, numa entrevista de emprego, não é? Tu pensas, mas não é, se calhar, a pergunta que tu queres fazer, não é? Muitas vezes também, e isso nós também sabemos, e já trabalhamos até com pessoas na área de recursos humanos que nos confirmaram, depois de uma conversa, nos confirmaram isso, que é, os homens são recrutados com base no potencial, as raparigas são, ou as mulheres são recrutadas com base na experiência. Entra à sede da faculdade, é muito difícil recrutar alguém com base na experiência, logo aí começa a ser diferente, não é? Depois, obviamente, ao longo da vida, nós também temos muitas mulheres que vêm aos nossos programas e nos dizem, tive filhos e agora a empresa olha para mim de forma diferente, mas eu quero continuar a ser ativa, quero continuar a progredir na minha carreira, mas as pessoas olham para mim de forma diferente. E, portanto, aí, agora, mais uma vez, as pessoas não olham para ela de forma diferente, de forma consciente, não é? É muitas vezes inconsciente. E, portanto, estas barreiras existem, às vezes são mais fáceis de identificar do que outras. E eu já tive em situações em que me estavam a falar comigo e disseram coisas que só mais tarde é que eu percebi o que é que aquilo realmente significava, não é? De pensar, mas isto não faz, tipo, não faz sentido nenhum, eu estou a ser posta em causa porque sou mulher. Não é só isso que acontece, não é? Portanto, às vezes também por sermos mais novas ou novos, também somos postos em causa. Inclusive, então, há uma história que me aconteceu uma vez, muito engraçada. Eu dei uma formação de... estamos a falar de discriminação, mais discriminação de género, estava a dar uma formação, um workshop, e tinha homens e mulheres na sala. E a determinada altura eu pergunto, quem é que na sala tinha passado por uma situação de discriminação? E quando é o meu espanto, que todos os homens dizem que sim, passaram por situações de discriminação e nenhuma mulher tinha passado por situações de discriminação. Eu achei aquilo estranhíssimo e comecei a fazer perguntas. Então, o que é que acontecia? Os homens, todos eles tinham sentido discriminação. Eles eram novos, portanto, muitos tinham acabado a faculdade há 2 ou 3 anos e, portanto, tinham entrado no mercado de trabalho relativamente recentemente e sentiam que, nas equipas onde estavam, não eram levados a sério por causa da idade. E, portanto, sentiam que a idade era uma questão, tinha um peso grande ao nível desta questão da discriminação. Depois, quando fomos falar, depois de eles contarem esta história, as mulheres começaram a dizer, ah, sim, isto também já me aconteceu. Ou, ah, sim, olha, eu também, pois, realmente, naquela situação, mas eu acho que era por ser mulher e não por ser, não pela idade. E uma coisa que eu me apercebi naquele momento foi que, muitas vezes, nós mulheres já nem damos conta. Porque as coisas acontecem, mais uma vez, de uma forma inconsciente, mas acontecem com tanta frequência, é tão óbvio e tão comum isso acontecer, que nós já nem damos conta. Enquanto que os homens claramente dão conta, não é? Porque rapidamente identificaram questões de discriminação. E acho que é interessante, mais uma vez, ver isto, não é? Mais uma vez, eu acho que quase ninguém faz isto de forma consciente. Estas barreiras muitas vezes são difíceis de mudar e são difíceis de identificar. Mas ele está aí, não é? E se nós estamos um bocadinho atentas, rapidamente identificamos situações destas.
Estava a ouvir-te, Inês, e a pensar que esses estereótipos até podem ser coisas pequenas com um asterisco, não é? Enfim. Mas como acontecem constantemente ao longo de sempre, acabam se calhar por exponenciar a diferença de experiências. E o mais curioso para mim, curioso, não é a melhor palavra, mas... aquilo que mais me intriga é que se trata de algo inconsciente. E sendo assim, a pergunta óbvia é como é que conseguimos mudar algo que é inconsciente? Porque concordo contigo, quando disseste para imaginar alguém a programar, eu não imaginei alguém parecida contigo, por exemplo. Imaginei, como dizias, um rapaz de óculos, a teclar a noite toda, tuc, e a beber Red Bull, que é em si toda uma representação muito... ficcionada e romantizada, mas enfim. E neste caso, como é que eu posso desconstruir e desmontar estes estereótipos?
Tá. Eu acho que é importante dizer um ponto importante, que é todos nós temos estereótipos. Homens e mulheres têm estereótipos e muitas vezes relativamente a nós próprios, não é? Portanto, nós mulheres temos estereótipos relativamente a nós mulheres, não é? Portanto, isto não é uma coisa de só vocês homens é que têm e nós não, nós estamos livres. Não é tudo assim, não é? Toda a gente tem estereótipos e nós estamos aqui a falar de estereótipos de género, mas existem estereótipos de todo o tipo, não é? E os estereótipos existem porque o nosso cérebro é preguiçoso e é uma forma de nos ajudar a tomar uma decisão. Ou seja, nós vemos padrões em todo lado e assim é uma forma do nosso cérebro não precisar de constantemente estar a ver algo ou tomar uma decisão pela primeira vez. E é por isso que os estereótipos funcionam. Agora, como é que se desmonta? A boa notícia é que há estudos que mostram que década após década nós estamos menos, ou seja, temos menos este tipo de discriminação inconsciente. Ela existe, mas nós temos cada vez menos. O que eu recomendo às pessoas que querem desmontar estes estereótipos, na realidade, é a lerem sobre isso. Eu, pessoalmente, quanto mais leio sobre isso, mais atenta estou e mais rapidamente consigo eu própria quebrar esses estereótipos. Eu, mas muitas vezes, pergunto-me a mim mesma, Jane, se não, imagino, as situações que eu vejo, eu digo, se não fosse uma mulher, eu reagia da mesma forma. Porque eu própria tenho estereótipos, não é? Ou eu própria, eu não vou chamar de discrimino, não é? Mas tem, muitas vezes, porque não é uma situação dessas, mas muitas vezes eu penso coisas que eu penso. Se fosse um homem, eu pensava da mesma maneira. Ou então, se fosse uma mulher, eu pensava da mesma maneira. E, portanto, agora a questão é como eu leio sobre o tema, me interesso sobre o tema, mais rapidamente eu consigo identificar. Mas não é muito fácil, porque, mais uma vez, os estereótipos existem com uma função de ajudar o nosso cérebro preguiçoso a tomar decisões e a conseguir lidar com o dia a dia. Senão era completamente overwhelming, não é? Nós tínhamos que tomar, sempre que víamos alguém, tínhamos que tomar uma decisão pela primeira vez sobre o que é que achávamos daquela pessoa, não é? E a verdade é que não. Nós, nos primeiros 7 segundos, achamos logo que sabemos muito sobre a pessoa, tendo em conta, mais uma vez, o género, a idade, como é que se veste, a altura, etc. Não é? Isto tudo são estereótipos, não é? Que nós temos na nossa cabeça.
Então é uma questão quase de nos reeducarmos.
Eu acho que sim, eu acho que mais, ou seja, há uma questão de educação própria, não é? De identificação, mas depois também uma questão, eu acho que nós temos aqui um papel muito grande como pais, como primos, como padrinhos, como tios, etc., de não patentar parar em nós estes estereótipos. Que muitas vezes ou seja, é possível fazer isso da forma como tratamos as crianças, não é? Da forma como. Se virmos um rapaz a brincar com uma boneca ou uma rapariga a brincar com uma bola, não chamar a atenção para isso, não é? Deixar, pronto, é o que é, não é? E logo por aí, se nós conseguirmos que a próxima geração cresça com menos estereótipos, é uma vitória. Obviamente que isso não faz com que nós próprios temos que fazer um trabalho individual, não é? De cada um de nós para garantir que quando estamos a tomar decisões, principalmente decisões que impactam os outros, não é? Não estamos a tomar com base nestes estereótipos.
Decisões essas que são literalmente cansativas, como dizias, temos que decidir constantemente e isso obriga-nos a exercitar mais o cérebro. À semelhança da questão da menopausa, também aumentar o número de mulheres no setor tecnológico também me parece uma oportunidade imensa, porque há retornos a retirar, a ter mais mulheres com poder de compra. Até porque tendencialmente o setor tecnológico tem ordenado acima da média, por isso aumentar o poder de compra de um grande número de pessoas, de mulheres que ou não estão a trabalhar ou não estão a fazer outras coisas e que poderiam, se assim quiserem, reconfigurar suas competências para a tecnologia. Isto leva-me a outra questão. Outra pergunta que pode parecer óbvia e eu gosto dessas mesmo, porque às vezes as respostas a essas não são assim tão óbvias, então trazem nuances que, pela pergunta ser tão óbvia, nós às vezes deixamos de lhes dar atenção, que é que vantagens é que há em ter mais mulheres no mercado de trabalho?
Sim, olha, desde logo a McKinsey identificou que se nós duplicássemos o número de mulheres a trabalhar na área tecnológica a nível na Europa, o nosso produto interno bruto, o GDP europeu, não é? Crescia, o PIB europeu crescia em 600 mil milhões. Portanto, há uma vantagem económica, não é?
Já
São 600 mil
está
milhões.
vendida a ideia, então.
Já está vendida, não é? Portanto, logo por aí há claramente uma vantagem. Depois também há vantagens ao nível das empresas. Nós sabemos que, e aí mais geral, mas nós sabemos que empresas mais diversas, mais inclusivas, têm melhores resultados económicos, as pessoas são mais inovadoras, são mais competitivas, e, portanto, a diversidade, e quando estamos a falar de diversidade, neste caso estamos a falar em geral, mas a diversidade traz vantagens económicas para as empresas. Depois há também a questão do fosso económico, não é? De acordo com o World Economic Forum, vamos demorar 135 anos, acho que é quase 135 anos, até atingir, reduzirmos o fosso entre homens e mulheres. Na educação estamos a 12 anos de eliminar o fosso, na área económica estamos a cento e tal anos de eliminar o fosso. E, portanto, nós precisamos. E depois é lógico, não é? Se a área tecnológica é a área de maior crescimento, maior potencial, e uma área onde há tão poucas mulheres, este fosso nunca vai ser reduzido, não é? Porque se as mulheres não estão nas áreas com maior oportunidade, não, nós nunca vamos reduzir o fosso económico entre homens e mulheres. E, portanto, por aí também há vantagens. E, portanto, eu não tenho aquela abordagem de As mulheres ou os homens, quem é melhor ou quem é pior, não, isso não é de todo, e o que nós sabemos é que não é isso que acontece, não é? Tipo, homens e mulheres, há bons profissionais e maus profissionais em toda a área, em todas as áreas, independentemente do género. Mas nós sabemos a questão da importância de eliminar o fosso económico entre homens e mulheres, a importância de melhorar as empresas via a diversidade, e há um ponto muito importante que é. Não é só diversidade, é também inclusão, não é? Não basta nós dizermos que temos 6% de mulheres ou o que seja, nós temos que incluir, garantir a inclusão desses profissionais da mesma forma como temos os outros. E depois há a questão, também estávamos a falar a nível europeu, nós precisamos, a Europa e o mundo precisam de mais pessoas a trabalhar na área tecnológica, porque é a área que está a crescer mais, onde há mais oportunidades, e é a área. Que se a Europa se quiser manter competitiva, é a área que tem que apostar mais, não é? E, portanto, nós precisamos de mais mulheres a trabalhar nessa área.
Acho que as vantagens são óbvias e então leva-me até a pensar com alguma frustração porque é que o fosso ainda é tão grande, não é? Se é só win-win-win, porque é que ainda não reequilibramos as coisas? Porque eu, como tu, tendo a concordar que a esmagadora maioria destes estereótipos são inconscientes e que, por sua vez, erguem barreiras sem malícia, não é? Não estamos a falar de casos excepcionais que, como dizes, também existem. Mas se assim é, porque é que o fosso ainda é tão grande?
Sim, eu acho que, ou seja, mudar a cultura de uma sociedade, não é? Ou seja, ou a evolução cultural de uma sociedade demora o seu tempo, não é? Não é? Eu uma vez vi que entre as necessidades do mercado de trabalho e essa informação chegar às escolas, às vezes são de 7 a 10 anos, portanto, imagina. Portanto, os professores têm aqui um papel importantíssimo, nós temos feito sessões também com os professores de incentivarem os alunos, rapazes e raparigas, a irem para áreas tecnológicas. E quando é incentivarem, não estou a dizer, vocês têm que ir para essa área. Não, é dar informação, não é? Porque nós todos sabemos o que é que faz o médico, o enfermeiro, o professor, mas a verdade é que poucas pessoas sabem o que é que faz uma pessoa que trabalha na área tecnológica, não é? A ideia que tem é a ideia, mais uma vez, do programador a trabalhar pela noite dentro, exatamente, e que se vê na televisão, não é? Porque na televisão também os mídias também podiam fazer um melhor trabalho em mostrar a diversidade que existe, de pessoas e de funções dentro de uma empresa tecnológica. E, portanto, o que nós precisamos daqui é uma mudança cultural e de percepção da importância destas áreas, que está a acontecer, mas imagina. Eu ainda quando eu estive na escola onde eu andei a estudar, eu perguntei: quem é que aqui conhece uma mulher a trabalhar em tecnologia? Ninguém. E estamos a falar, eu falei com 100 e tal alunos. Ninguém conhecia. E mesmo pessoas a trabalhar em tecnologia, homens a trabalhar em tecnologia em geral, havia muito pouca gente que conhecia. Obviamente que não é uma escola de uma grande cidade, provavelmente Porto e Lisboa seria mais, a resposta seria mais, se calhar seria um bocadinho diferente. Mas para mim a experiência não é assim tão diferente. E portanto, a questão há pouco tu falavas dos role models, não é? Da importância de nós termos exemplos. E para mulheres, ao contrário dos homens que o role model masculino e feminino funciona mais ou menos de forma igual, para as mulheres nós precisamos de mais role models femininos. E se nós não conhecemos nenhuma mulher a trabalhar em tecnologia, tudo na sociedade nos diz que se calhar aquilo não é para nós. Então, se calhar, porque é que, não é? Porque é que devemos de ir para essa área? Porque é que devemos tomar essa decisão?
Nem temos como uma opção, não é? Aquilo que não sabemos que é possível,
Nem vemos como opção,
não é possível.
exatamente. Por exemplo, nós fizemos um estudo em 2019 em que tentamos perceber o que é que influenciava a decisão de uma mulher ir para a área tecnológica. E uma das coisas que mais vezes foi referida foi um primo, um irmão mais velho, alguém próximo da família que tinha seguido essa área e que tinha incentivado essa pessoa a ir para, essa mulher a ir para essa área. E, portanto, a importância de nós como role models, né, também para os nossos familiares. Mas foi muito, muito comum esta referência. Ah, sim, eu tinha um primo que já trabalhava na área tecnológica, com quem eu me dava muito bem e me incentivou. E muitas vezes eu lembro-me de olhar para os meus primos, né, como ídolos quase, né, mais velhos, mais a fazer coisas cool, não é? E, portanto, somos muito influenciados que temos próximo, e a verdade é que isso pode fazer a diferença.
E achas que, lá está, mudanças demoram tempo, achas que pode, que vai acontecer, demora quanto tempo demorar?
Sim, eu acho que está a acontecer, não é? Acho que estas coisas, eu acho que é daquelas coisas que é, demora muito tempo até que, tipo, é uma exponencial, não é? No início é muito difícil de ver, até que de repente
Olhas para trás, não é? E já mudou tudo.
Exatamente. Agora, não acho que nós de repente vamos ter as faculdades de engenharia cheias de mulheres, com mais mulheres do que homens. Não acho que seja assim uma coisa de repente, mas acho que pode acontecer. Se calhar nos próximos 10 anos começamos a ver mais mulheres a estudar tecnologia, que depois reflete-se nos cursos. Coisa que nós temos visto muito, também para dar essa referência, nós quando começamos o nosso programa de mentoria da Porsche Xenia Intec, nós começamos com, ou seja, programa de mentoria, como eu estava a dizer, para jovens mulheres que estão a entrar no mercado profissional. Nós no nosso primeiro ano tivemos 90% acabar a faculdade e entrar no mercado profissional, ou que já tinham entrado no mercado profissional há pouco tempo. Nós cada vez mais, eu acho que nós neste momento estamos mais de 50%, temos mulheres que já tiveram carreiras em áreas muito, muito diversas, que estão a passar neste momento por programas de transição e que vão entrar agora pela primeira vez no mercado tecnológico. É muito, tem sido cada vez mais comum vermos este percurso de, muitas vezes, 10 anos a estudar, a trabalhar numa área completamente diferente. Já vimos turismo, terapia da fala, geografia, etc. E hoje estão a fazer ou passaram por programas de requalificação e estão a entrar no mercado de trabalho. Isto demonstra que, as mulheres gostam de tecnologia e estão a ir para lá, mas muitas vezes são mal aconselhadas quando estão a tomar as decisões, porque se calhar optaram por cursos cuja saída profissional à partida já sabia que ia ser fraca, mas que se calhar se fossem mais bem aconselhadas podiam ter logo optado por uma área de maior potencial e de realização profissional, não é? Portanto, isto não é só uma questão de dinheiro, é que todos nós gostamos, não é, de sentir chegarmos ao final do dia e o valor do nosso trabalho realmente interessa, não é? E tem impacto, e sentir que somos contribuidores para a sociedade.
Inês, eu gosto de acabar estas conversas de forma pessoal, e surgiu-me aqui uma pergunta que não tinha pensado até agora, que é, se quiseres dizer, obviamente, quem é que foi a tua inspiração ou o teu role model?
Sim. Desde logo é importante dizer que eu não tirei o curso de engenharia, não é? Portanto, eu sou o exemplo claro de que se calhar devia ter tirado o curso de engenharia. E, portanto, apesar de ter trabalhado sempre na área tecnológica, mas, mais uma vez, não é? Não foi isso que fiz. Não necessariamente eu tirei o curso de gestão, não é que me arrependa necessariamente, mas pronto, se calhar hoje em dia teria tido outra opção. Mas, depois de isto, quando eu estava a crescer, para mim, sempre foi, tive a sorte de minha mãe ser de matemática, não é? Portanto, a matemática sempre foi uma coisa muito presente na minha casa e eu sempre gostei muito de matemática. O meu pai, portanto, a minha mãe é professora de matemática, o meu pai é empresário, e portanto, a questão do empreendedorismo e da criação de projetos sempre foi uma coisa que para mim, se calhar na altura eu não achava, só para dar aqui um contexto, quando eu entrei na faculdade eu queria trabalhar na Goldman Sachs, eu achava que um dia ia para Nova York trabalhar naqueles arranha-céus, ia trabalhar lá. Eu acho que ao fim de 2 ou 3 semanas na faculdade percebi que na final não era bem isso que eu queria, e ainda bem, mas percebi, tive a sorte de relativamente cedo me apaixonar pela área de empreendedorismo tecnológico e aí começa o meu percurso na tecnologia, não é? É por essa área. Mas para mim, role models, quer a minha mãe, quer o meu pai, quer a minha avó, por motivos diferentes acabaram por ser os grandes role models da minha vida, sendo que eu, como gosto muito de ler, pois também houve outros role models, não é? Por exemplo, a Marie Curie, eu quando não conseguia dormir à noite, quando era mais pequena, eu tinha a biografia da Marie Curie, era isso que eu lia, não é? Portanto, não fui para física nem para química, mas sempre fiquei inspirada, não é? Porque temos aqui uma mulher que ganhou 2 prémios Nobel e todo o trabalho que fez, não é? Portanto, é uma inspiração mais ao longe.
Eu não sabia da gestão, não é? Do percurso na gestão, mas até é bastante sintomático, é até quase aqui alguma ironia cósmica, tendo em conta o que temos estado aqui a falar, é até quase poético. Estás há 10 anos, mais coisa menos coisa, penso eu, no setor da tecnologia, do empreendedorismo, mas parece-me que houve aqui, e corrijo-me se estiver errado, porque isto posso ser eu a falar à luz dos meus próprios estereótipos, parece-me que houve aqui alguma transição do empreendedorismo convencional para o empreendedorismo de impacto. E sendo o Área de Todos um podcast sobre empreendedorismo social, eu gostava de perceber como é que vês estes dois empreendedorismos, se te vês como uma empreendedora social, enfim, não tenho uma pergunta fechada, nem sequer foi formulada, mas gostava de perceber o que é que pensas sobre isto.
Olha, vou dizer, a minha história do empreendedorismo social começa, ou pelo menos tem um ponto importante, em 2010. Eu, em 2010, tive a oportunidade de ir estudar em Inglaterra, tipo num curso de verão. E basicamente, aquilo era um curso de empreendedorismo, eram 3 semanas, ainda, acho que foi 3 semanas. E nas primeiras 2 semanas era empreendedorismo, portanto, puro e duro, não é? No sentido de empreendedorismo tecnológico. Muito focado nas questões das organizações, modelos, frameworks, etc. Mas a pessoa que liderava o curso nas primeiras 2 semanas, depois tinha que ir para a China fazer o mesmo curso lá, e depois na última semana, eu não sabia, mas foi uma semana focada em empreendedorismo social. E eu vou dizer, ser sincero, naquele momento eu pensei, é isto. Porque eu pensei, como é que nós podemos usar ferramentas do empreendedorismo, cultura, a forma de estar, o que o empreendedorismo tem melhor, mas focado na área do impacto social. E desde então, de uma forma ou outra, esse tem sido o meu foco, muito na questão do usar o empreendedorismo para ter impacto social, usar o empreendedorismo para escalar soluções de impacto social. A tecnologia permite-nos fazer isso, não é? E portanto, desde o Startup Pirates, cujo objetivo era ajudar pessoas a criar negócios. Com um impacto social muito claro, não é? Nós estamos, na altura, queríamos, quando eu saí da faculdade, a taxa de desemprego jovem é 35%, não é? Em Portugal. E nós queríamos tentar perceber como é que nós podemos criar, o nosso custo de oportunidade é tão baixo que nós queríamos tentar perceber como é que podemos criar aqui oportunidades para os jovens criarem negócios, mas hoje é muito mais fácil criar um negócio do que era há 10 anos atrás, não é? Porque tudo o que aconteceu nos últimos 10 anos, em Portugal e no mundo. E desde então, eu sempre tive um foco muito grande em ter impacto. E quando descobri, eu hoje em dia sinto que estou no sítio perfeito, não é? Alio tecnologia, alio impacto, neste caso, a saúde da mulher e diversidade e inclusão, e depois alio uma coisa que nós não falamos, mas que ainda estava na faculdade e que foi uma coisa muito importante para mim, que era a área da transferência de tecnologia. Eu, quando estava na faculdade, acabei por trabalhar com o Gabinete de Transferência de Tecnologia da Universidade do Porto, e eu sempre olhei para a investigação universitária como uma oportunidade enorme, não é? Há tanta coisa que fica pelo caminho, tantos projetos, tanta investigação inacreditável que fica pelo caminho por uma questão de falta de incentivos, falta de financiamento, falta das pessoas certas nos sítios certos para levar o projeto para a frente, falta de conhecimento também. E, portanto, se nós conseguirmos que mais desta investigação se chegue ao mercado, a nossa vida pode melhorar, não é? E, portanto, eu hoje tenho a oportunidade de estar aqui exatamente neste meio,
A
não é?
Fenadão é exatamente isso, parece-me.
É exatamente isso, exatamente. É daquelas coisas, se olhas para trás, não é? E percebes que construíste um caminho, e que chegas, hoje, não é? 12 anos, mais ou menos. Eu entrei no mercado de trabalho em 2011, do, assim, 11, 2011, portanto, 12 anos depois de ter entrado no mercado de trabalho, acumulei um conjunto de competências, e hoje estou exatamente na interseção destas áreas que sempre me interessaram, que tive a oportunidade de trabalhar durante muito tempo, e que hoje estou realmente a fazer isso, isto.
Que fixe, eu não acredito no destino, mas com estas histórias fica difícil negar a sua existência, porque parece que foste mesmo parar onde era, sei lá, onde era suposto, digamos assim.
Sim, é isso. E muitas vezes, ou seja,
Inconscientemente, talvez.
inconscientemente, não é? Porque acabei por chegar aqui, eu não vou dizer que seja um total acaso, não é? Porque acho que muitas vezes, ou seja, deixado ao acaso, né? Eu neste momento estaria sentado no sofá a ver televisão e, portanto, não fazia mais nada. Agora, muitas vezes também não é 100% intencional, não é? Acho que tu vais. Uma das coisas que eu tenho, eu sou extremamente curiosa, não é? Eu gosto imenso de aprender. E, portanto, esta aprendizagem levou-me a este caminho, não é? Muito diferente do que eu imaginava, se calhar, quando tinha 10 anos ou 15 anos. Não sei, eu acho que nunca, não sabia muito bem o que eu queria ser, mas provavelmente muito diferente do que eu imaginava na altura. Mas hoje cheguei aqui de uma forma mais ou menos intencional, mais ou menos por acaso, mas é ótimo, não é? Poder estar aqui.
Inês, há pouco disseste que se tivéssemos esta conversa há 10 anos, as tuas respostas seriam muito diferentes. Mas como é que seriam as tuas respostas se tivéssemos esta conversa daqui a 10 anos?
Vamos ver, não é? Isso é uma boa pergunta. Eu digo muitas vezes, e sinto mesmo isso, que eu aqui por 10 anos não quero estar a falar de mulheres em tecnologia. E não quero estar a falar porque quero que o problema
Para
a
fazer
questão seja
preciso.
resolvida, não é? Eu não estou na área social para explorar o problema, não é? Estou para resolver o problema. E, portanto, eu quero chegar, quero chegar aqui por 10 anos, não é? E dizer, ok, olha, fizemos este caminho, teve impacto, porque a verdade é que o impacto micro eu consigo ver, não é? Quando tenho, muitas vezes, conversas com pessoas que passam pelas iniciativas da pós-graduação aqui, me agradecem, valorizam, e mostram a diferença que fez na vida, diretamente ou indiretamente na vida delas. Mas eu quero olhar para trás e olhar para os números e ver, tipo, um ponto de inflexão em que realmente as coisas são diferentes, não é? Não vai depender só de nós, há muitas organizações a fazer um excelente trabalho nesta área, mas acho que em conjunto. Era importante que nos próximos 10 anos isto ficasse resolvido. Portanto, aqui por 10 anos ainda não quero estar a falar de mulheres em tecnologia. Acho que vou continuar a falar na área da saúde das mulheres, porque acho que vai demorar mais tempo. Dado o ponto de partida, eu acho que vai demorar mais tempo, a resolver. Mas também quero ver esse ponto de inflexão, não é? Quero claramente ver que estamos num ponto diferente e que o trabalho que fizemos valeu a pena. E que se calhar, exato, e que hoje, aqui há 10 anos, há mais pessoas, uma maior consciencialização para o tema. Mais uma vez, há 10 anos, se falássemos da importância de ter mulheres em tecnologia, as pessoas não ouviam, não é? Tipo, ninguém me convidava para podcast para falar sobre a importância de termos mais mulheres na tecnologia. Eu não sabia falar sequer sobre o tema, não é? E portanto, hoje já começo a saber falar sobre o tema das mulheres na área da saúde. Aqui por 10 anos espero poder falar muito melhor, mas quero, acima de tudo, sentir que realmente houve aqui um momento de viragem, onde há mais investigação, mais produtos, mais startups, mais investimento nesta área.
Espero que consigas.
Obrigada, também espero.
Inês, obrigado por teres vindo. Foi um gosto enorme conversar contigo e conhecer essa tua veia empreendedora que para mim é bastante inspiradora. Obrigado e, como costumo dizer, até à próxima.
Obrigada.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.